Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que nos ouve nesta manhã de sábado, 17 de dezembro de 2016. Você ouve a Unijuí FM 106.9 e a partir de agora está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre um projeto desenvolvido pelos alunos do curso de Comunicação Social, Habilitação Jornalismo, aqui da Unijuí, do sexto semestre. Então, você vai conhecer o que é o projeto Inclua Jornalismo, Tecnologia e Cidadania. E também vamos repassar os sites e portais para você ficar por dentro das reportagens feitas pelos alunos durante este segundo semestre de 2016. Permaneça em nossa companhia e acompanhe na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web. Converso agora com a Lara Nazi, ela que é doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria e professora do curso de comunicação da Unijuí, e juntamente com o professor Márcio Granês e a professora Vera Haddads, coordenam o projeto Inclua, Jornalismo, Cidadania e Tecnologia, que basicamente é a união das disciplinas de produção de áudio, produção de vídeo, produção de texto e produção multimídia, que corresponde à ênfase do curso de Comunicação Social, Habilitação Jornalismo da Unijuí. Então, prof, um prazer recebê-la novamente no programa. Gostaria que você iniciasse falando sobre o projeto Inclua, Jornalismo, Cidadania e Tecnologia, né? Qual o seu objetivo? Bom dia.
Bom dia. Bom, Valéria, muito obrigada pelo convite, poder falar sobre esse projeto que é desenvolvido pelos acadêmicos de jornalismo, como você falava, na ênfase curricular do curso. Então, por que, né, desse projeto? Primeiro, porque todas as vezes que há oferta de disciplinas da ênfase multimídia, os acadêmicos, eles têm que produzir um projeto. Então, nesse semestre, né, a gente teve várias conversas com a turma, né, é uma turma que faz diferentes disciplinas, então, ligadas a produções práticas, né, como você falava antes, de áudio, de vídeo, de multimídia, de texto. E aí a proposta, na verdade tinham duas propostas da turma. Um grupo da turma propunha que a gente trabalhasse com questões ligadas à cidadania, né? Que aqui é um exemplo legal, um espaço legal de abordagem de cidadania nos meios de comunicação. E outra parte da turma propunha que a gente trabalhasse com questões de acessibilidade, inclusão, né? Então a gente acabou juntando essas coisas. É mais ou menos isso. Tinha a questão da tecnologia também. Então a gente juntou todas essas coisas, jornalismo, cidadania e tecnologia. Por quê, né? Pensando nesses temas, acho que um grupo propunha que a gente trabalhasse tecnologia. A gente começou a pensar o que tinha a ver uma coisa com a outra para construir uma proposta de consenso. Então, nos demos conta de que muitas tecnologias, elas podem ser usadas para inclusão e, portanto, promover a cidadania também, né? Então, a turma foi fazer uma pesquisa sobre cidadania, sobre tecnologia, e aí a gente começou a produzir as pautas dentro desse conceito. Então, por isso que o nome do projeto é Inclua, que o foco foi pensar nisso, assim, que tecnologias são essas que existem, que daqui a pouco a gente nem sabe sobre elas, que podem facilitar a inclusão. E podem permitir, então, maior cidadania, né, maior autonomia dos indivíduos e eles exercerem, digamos assim, a demanda de direitos, né, de maneira como todos os outros, as pessoas que têm deficiência, as pessoas que têm dificuldade de inclusão por outras questões. Então, as pautas, elas estão relacionadas a essas questões como acessibilidade, né, e aí as tecnologias que ajudam na inclusão das pessoas com deficiência, também relacionada à mobilidade urbana, né, como é que as questões, as tecnologias do trânsito, né, ou na circulação no município pode ajudar nisso. Outras mais ligadas à tecnologia e saúde também, né? Que cuidados que a gente pode ter no uso das tecnologias. E até a discussão do que acontece com a tecnologia, se a gente pensar na presença da tecnologia hoje, tecnologia móvel, por exemplo, celular, né? Essas tá muito presente na nossa vida, mas e depois que elas acabam? Depois que o celular estraga e a gente troca, para onde é que vai? Então, também discutindo um pouco isso, né, e pensando na tecnologia de maneira bem ampla, não só o celular, não só o smartphone, não só o computador, né, mas pensando na tecnologia também como tudo aquilo que é desenvolvido de maneira também a facilitar, né, os processos humanos, as técnicas aplicadas, né, a tecnologia, então, como aplicação. E acho que é mais ou menos isso. Aí a gente tem uma série de pautas e os alunos também ouviram muitas pessoas diferentes, pessoas idosas, pessoas de idade adulta, pessoas jovens, de diferentes posições sociais também, para saber o que a tecnologia significa na vida delas. Então, tudo isso, todas essas coisas compõem o nosso projeto. Em linguagem, então, tem matérias em vídeo, tem matérias em texto, com fotos, tem matérias em áudio, programetes, reportagens. E aí, tudo isso está disponibilizado num site e numa página no Facebook.
Pois é, isso justamente que eu ia perguntar agora. E como é que foi o planejamento dos trabalhos? Os alunos escolheram as temáticas? Quem iria entrevistar? E também, como que vai ser feita a divulgação desse material para o nosso ouvinte poder acompanhar tudo que os alunos produziram?
Bom, então, eu tenho pensado, trabalhando com as produções multimídia, que é sempre caótico o processo. E é bom que seja caótico, porque é onde a gente consegue, digamos assim, nesse caos, né? É onde a gente consegue produzir, ter novas ideias, então, e produzir... que as pessoas possam inovar, possam ter liberdade, né, para criar outras coisas. Então, como a gente teve esse processo de duas concepções distintas de projeto, né, enquanto uns pensavam mais em tecnologia, outros mais em inclusão e cidadania, e a gente juntou, digamos, essas duas coisas, isso levou a diferentes pautas. Então, as pautas também foram provocações, né, vieram dos alunos com provocações dos professores, né, nas diferentes disciplinas, né, o professor Márcio, por exemplo, da disciplina de produção de texto, em que os alunos produzem várias coisas, entre elas uma reportagem, assim, mais de fôlego, né, de texto. Professora Vera, a disciplina de produção de áudio, que tem programete e reportagens de áudio sobre o tema. Então, nas disciplinas, os professores foram instigando dentro dessa temática, e nós três professores ficamos em contato, né, para ir trocando que pautas que os alunos estavam trabalhando, o que a gente achava, para ir tentando, né, que o projeto não se perdesse do rumo, embora a pauta... A ideia do projeto seja bem ampla, né? Mas que as pautas estejam dentro dessa temática de cidadania, né? De tecnologia ou voltada para a inclusão. Então, assim foi surgindo. E as pessoas, os alunos também se sensibilizaram. Acredito que muito com os próprios vídeos que eles fizeram de pessoas, sobre o que é tecnologia para elas, e perceber que daqui a pouco tecnologia para um professor, né, é um processo que facilite o ensino, que tecnologia para um médico é um processo que facilite, digamos assim, a... Não sou habituada, né, com os termos médicos, mas que facilite o diagnóstico, por exemplo, assim, né, ou a descoberta de questões de saúde... Que tecnologia para um cadeirante é poder ter uma cadeira legal para que ele possa se locomover, para um cego possa ser um software que permita que ele leia os conteúdos que ele não tem possibilidade de ler sem a visão, né? Ou que daqui a pouco para um adolescente é a possibilidade de se comunicar com outras pessoas. Então, percebendo esses usos distintos, né, que as pessoas fazem das diferentes tecnologias, também começou a surgir as ideias das pautas, né? Acho que foi mais ou menos assim, né, o processo. Então, a gente foi acompanhando um pouco isso e tem pautas bastante interessantes. O ouvinte, se ele quiser hoje saber, conhecer todas as pautas, ele não vai poder ver todas. Mas eu convido, te convido, né, você que está nos ouvindo, convido os ouvintes aqui a acompanharem as páginas do projeto. Por que que ele não vai ter acesso a tudo? A gente resolveu, né, foi uma proposta dos próprios alunos, quando pensaram no formato, de criar uma página no Tumblr, que é um site que permite que as histórias vão sendo contadas e que as pessoas possam acompanhar. Então, o Inclua, né, nossa página chama Inclua Tech, para endereço na internet. A pessoa vai acessar e vai nos seguir se ela tiver uma conta no Tumblr. Então, cada vez que a gente postar algo novo, ela vai ser notificada e pode acessar. Então, por isso que não entra tudo junto de uma só vez. O Tumblr é como uma rede social que tem diversos tipos de conteúdo, mas tem sido usado para alguns projetos jornalísticos e foi isso que inspirou os alunos a escolher essa plataforma. E pode ser usado, né, multimídia. Então, o principal projeto foi o Na Beira da Copa, esse nome, que o Paulo Germano, que conduziu pela Zero Hora, ele veio aqui no curso no ano passado, compartilhou essa experiência, um projeto bem bonito, bem interessante, que conversava com as pessoas que, então, em cidades que iam receber atividades, jogos, né, da Copa do Mundo e obras, e as pessoas que não estavam ali relacionadas ou muitas vezes eram prejudicadas até com as obras, então ouvindo quem estava na beira, né, digamos assim. Aí esse projeto acabou sendo a inspiração, assim, mais em termos de formato. E aí, por isso, é o formato. Daí, quem quiser acessar nossa página no Tumblr, o endereço é incluatec, tá? Esse tec é tec.tumblr, isso escreve assim, tumblr.com. Então, repetindo, é incluatec.tumblr.com. A gente também fez uma página no Facebook, entendendo o Facebook como um agregador, um espaço em que as pessoas estão ali na rede social e a gente pode compartilhar outros conteúdos, para que a gente chame as pessoas que não estão no Tumblr a nos conhecerem, nos seguirem lá. Aí no Facebook, a página é facebook.com/incluatec. Então, esse inclua tech também é escrito dessa maneira. Inclua, normal, com tech ao final, T-E-C. O Facebook também, como uma ferramenta, né, multimídia, não coloca tudo de uma vez, ele só faz sentido conforme a gente vai postando. Então, agora que as produções, a gente está fechando o semestre, as produções estão prontas e os alunos estão organizados, então, em equipes para seguirem trabalhando durante as férias até fevereiro, quando a gente acabar de postar todos os conteúdos, porque é realmente muita coisa. Então, o meu convite para os ouvintes é, nas férias, nos acompanhem, acompanhem as nossas produções, que tem coisas muito interessantes, não só de Juí, mas da região, assim, então tem muitas pautas, né, que são muito legais. Teve um grupo, que é o seu grupo, né, Valéria, que acompanhou também um dia em Panambi, que teve atividades como goalball, bocha paralímpica e esportes paralímpicos, então isso tudo está documentado numa matéria em vídeo, daqui a pouco está entrando no ar. E assim, tem várias outras pautas, então tem um conteúdo bastante relevante, que eu acho que ele tem impacto, que ele é importante, ele é interessante do ponto de vista jornalístico, porque ele diz respeito a questões que são caras à sociedade, né? Que toda essa produção tecnológica, a que serve? Né? Que existe que ajuda, que pode ajudar as pessoas, que daqui a pouco a gente nem tem acesso ou não sabe. Né? Tem um caso também de um menino que tem paralisia cerebral, que na escola foi desenvolvida uma tecnologia que ajuda ele a se locomover. Essa história também é contada, né? O que ele usa os pés também para digitar e estar presente na internet, se informar, porque não tem os movimentos limitados das mãos. Então, são coisas muito interessantes de como a tecnologia pode, digamos assim, ajudar, né, na inclusão e na vida das pessoas.
Esta professora Lara Nazi, que coordena, juntamente com outros dois professores, o Márcio Granês e a Vera Haddads, o projeto Inclua, Jornalismo, Tecnologia e Cidadania. Logo mais, retornamos com a segunda parte da nossa entrevista.
Boletim Rádio Web.
O controle está entre as principais funções em uma administração, seja ela pública ou privada. Quando o controle é voltado a um órgão público, ele é dividido em interno e externo. O controle externo é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Já o interno é executado por servidores do próprio órgão. O auditor público externo do TCE Gaúcho, César Hilsendegger, explica os objetivos de um controle interno.
Um dos maiores trabalhos dele é evitar que ocorram as falhas, que ocorram as irregularidades. É auxiliar o gestor a evitar o gasto desnecessário ou mau uso de dinheiro público. Também auxiliar o controle externo, ou seja, auxiliar o Tribunal de Contas a fazer o seu trabalho.
Ainda conforme César, a aparente despesa extra que manter servidores específicos para realizar o controle interno pode representar é compensada em longo prazo.
No momento em que o controle interno apresenta para o prefeito, para o seu chefe lá da área de licitações, por exemplo, essa licitação está errada, esse preço aqui está 30% acima do preço do mercado. Nós íamos fazer uma licitação que nós íamos gastar 30% mais do que é devido. Nós estamos pagando a mais do que deveríamos. O controle interno se paga com isso, com o gasto desnecessário que ele evita.
Os controles internos compreendem toda a organização e tratam de controles contábeis e controles administrativos. Do Tribunal de Contas, Bruna Santos.
Em algum momento, você já deve ter presenciado um morador de rua dormindo nas calçadas, abrigado sob uma marquise ou vagando pelas ruas da sua cidade, não é mesmo? Recentemente, o viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros, um dos cartões postais para quem chega ao centro de Porto Alegre, abrigava mais de 80 pessoas. Para buscar uma solução conjunta de órgãos e instituições, o Ministério Público Gaúcho criou um grupo de trabalho que engloba não apenas questões de direitos humanos, mas também meio ambiente e ordem urbanística. Solucionar definitivamente o problema para a promotora de direitos humanos Ivana Bataglin é essencial. No entanto, a sociedade e poder público precisam se questionar. Por que essas pessoas estão na rua?
Um pouco utópica, mas a solução definitiva para isso seria nós abordarmos isso antes dessas pessoas irem parar na rua. Nós estamos vendo aí uma falha no sistema de gestão de um município, um estado, enfim, que acaba fazendo com que essas pessoas não tenham um atendimento adequado, por exemplo, de saúde mental, porque boa parte dessas pessoas tem problemas psíquicos ou envolvimento com substância entorpecente, álcool, às vezes esse envolvimento ainda derivando dessas doenças mentais não tratadas ou não acompanhadas, problemas de vulnerabilidades sociais muito sérias que acabam levando essas pessoas a morarem na rua.
Em reunião essa semana no MP, representantes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana e moradores de rua foram ouvidos pelos promotores. Um novo encontro na próxima segunda-feira quer identificar e realizar ações que atendam às necessidades dessa população, ao mesmo tempo em que sejam preservados locais de uso comum, como monumentos e praças da capital gaúcha. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
FAMURS promove seminário dos novos gestores em fevereiro de 2017. A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, realiza nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2017 o seminário dos novos gestores. Com o tema Reconstruindo o Brasil a partir dos municípios, o evento vai colocar em discussão de que forma os gestores municipais podem assumir o protagonismo no debate sobre o projeto de nação desejado daqui para frente. As inscrições vão ser realizadas na hora e local do evento. O Seminário dos Novos Gestores é promovido no primeiro ano de mandato dos prefeitos e tem como propósito orientar os responsáveis pela administração municipal sobre os desafios que vão ser enfrentados no próximo quadriênio. Governo Federal e Sociedade Civil lançam cartilha sobre empoderamento de meninas. A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente lançou na quinta-feira o Caderno de Boas Práticas em Empoderamento de Meninas, como iniciativas brasileiras estão ajudando a garantir a igualdade de gênero. A publicação foi elaborada pelo Instituto dos Direitos da Criança para o projeto Ser Menina no Brasil Contemporâneo. O material foi construído por meio de uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Hoje, 30 milhões de meninas de 0 a 18 anos no Brasil são afetadas pela desigualdade de gênero. De acordo com o Sistema de Informação de Agravos e de Notificação do Ministério da Saúde, em 2014, mais de 25 mil meninas foram vítimas de diversas formas de violência, como a doméstica e a sexual. A publicação busca refletir sobre as dificuldades relacionadas às questões de gênero, que afetam a vida de jovens mulheres, bem como apoiar e incentivar o empoderamento, considerado o caminho para a superação de qualquer desigualdade. Retornamos com a professora Lara Nazi, ela que é professora do curso de Comunicação Social da Unijuí, Habilitação em Jornalismo, e que juntamente com outros dois professores coordenam o projeto Inclua Jornalismo, Tecnologia e Cidadania, um trabalho desenvolvido por acadêmicos do sexto semestre de jornalismo. É muito interessante, você dizia, prof, que cada um foi livre para a escolha. Eu tomo a liberdade de falar que a minha escolha foi justamente o esporte. Todos os meus trabalhos, texto, áudio e vídeo, foram relacionados ao esporte, tecnologia para o esporte, inclusão social, práticas esportivas que estimulam a inclusão de todas as crianças e adolescentes, que é um novo mundo que aparece para elas. Então esse foi o meu foco do trabalho, e os colegas também produziram materiais muito interessantes e que eu acho, também acredito que seja importante que seja esse assunto, porque é um assunto que a mídia não traz muito, não dá muita presença para tecnologias para a cidadania. Então, prof, a última pergunta é a respeito da importância de apresentar esses assuntos que não tem muito espaço na mídia tradicional de massa e a importância disso para as pessoas, até também na busca pelos seus direitos enquanto cidadãos.
Então, eu posso responder essa pergunta pensando na própria comunicação como um direito. Né? Se a gente vai pensar em cidadania, em direito a ter direitos, a gente tem direito a ter uma informação, né, que seja pautada pelos interesses que movem a sociedade, digamos assim. Então, os meios de comunicação, eles têm suas linhas editoriais, mas isso não pode nos eximir enquanto imprensa, digamos assim, enquanto alunos e professores de comunicação, então já que na universidade a gente tem mais liberdade para pensar isso, ou até rádio educativa, como aqui, em pensar nos debates que eles são importantes para a vida em sociedade, que podem contribuir para que a gente possa viver melhor. Né? Então, acho que essa é a importância fundamental, assim, temos que... Esses assuntos não estão na mídia hegemônica, que a gente diz, na grande mídia, então aqui na universidade nós vamos fazer isso, né? Tentar treinar também o nosso olhar para enxergar questões que não são apenas aquelas que as instituições mandam por release, né, que hoje em dia dominam, digamos assim, o cenário da cobertura midiática, né, ou os grandes escândalos políticos ou outras coisas assim. Então a gente também tem que olhar para as questões que se a gente abordá-las, daqui a pouco tem problemas que a gente não está enxergando, mas que se a gente tiver olhos atentos e treinados, a gente consegue ver. Um exemplo disso, tem um grupo também que está fazendo uma pauta em vídeo que é sobre as dificuldades de locomoção para pessoas com deficiência nas ruas da cidade. A matéria é sobre Juiz, mas poderia ser sobre qualquer cidade. Porque a gente não pensa, né? É um problema, assim, de concepção, né? Quem é cadeirante, como é que vai andar? Quem é cego, como é que vai andar? Então, hoje é uma coisa mais recente começar a se pensar nisso, né? Enquanto políticas públicas mesmo. E aí, como é que a gente pode contribuir isso? Bom, a comunicação pode pautar isso para contribuir para que se pense mais coletivamente em torno desses temas, né? Tem muita gente com deficiência, né? Ou tem muita gente com problemas, assim, de locomoção e tudo mais. E esse é só um exemplo, né? Para falar em acessibilidade, tem outras coisas também. E aí a gente já pode pensar em outra coisa também. Se a gente não pensa na nossa estrutura da cidade, né, para as pessoas com deficiência, a comunicação pode pautar nesse debate, a gente também não pensa a comunicação para as pessoas com deficiência. Então, hoje, quem tem estudado acessibilidade na comunicação vai dizer que a ausência de uma legenda para quem é surdo ou a ausência da audiodescrição para quem é cego também são barreiras. São barreiras à comunicação e as pessoas que poderiam estar recebendo esse conteúdo e não estão tendo seus direitos negados. Então, a gente não está contribuindo para uma comunicação cidadã quando a gente tem barreiras no que a gente está produzindo, né? Acho que aqui a Rádio da Unijuí teve um exemplo muito legal de fazer uma entrevista muito longa, né, com um aluno surdo da instituição, então ela foi toda traduzida, né? E foi um exemplo muito legal e a gente pode pensar nisso nas nossas produções para que daqui a pouco a mídia tradicional também esteja usando isso. A gente tentou fazer isso nesse projeto e a gente não está acostumado com essa lógica, então é um desafio, foi para mim, foi para os alunos, a gente contou com o apoio da Marta Borgman, que trabalha com essas questões na universidade. Infelizmente, algumas coisas a gente não conseguiu, né, até em função do tempo, como a audiodescrição, que era um desejo do grupo, ou a tradução em Libras, né, mas a gente está tentando fazer uma legenda acessível das fotos no Facebook para quem é cego entender o que tem na imagem, trabalhar sempre com legendas nos vídeos para quem é surdo poder também acompanhar aquele conteúdo. E acho que, assim, é a nossa primeira tentativa, né? Não foi super bem sucedido nisso, mas eu acho que isso já fica como um aprendizado para a gente pensar e conceber a comunicação cada vez mais de maneira mais inclusiva e usar as tecnologias também e se desenvolver também nós, aprendermos a usar as tecnologias para a inclusão, né? Porque hoje a gente vive uma concepção diferente de sociedade, que as pessoas com deficiência querem estar incluídas, né? Se um outro momento era assim, bom, né, você não pode, hoje não, as pessoas estão se inserindo nas atividades, né, cada vez mais, e a gente tem que pensar em não ter barreiras na nossa comunicação, que seja bastante inclusiva. Vamos aprendendo.
Isso mesmo, prof, foi um desafio mesmo para todos os alunos. Até é bastante trabalhoso, mas acredito que o resultado final nos deixa totalmente felizes, porque é também um assunto social que a gente buscou problematizar, como você disse, trazer na mídia, dar um espaço para que algum problema que esteja acontecendo seja solucionado, tenha visão do governo, assim, dos que nos representam, né, para ter um olhar, então, em busca de melhorias e mais acessibilidade e inclusão para as pessoas que passam por alguma dificuldade. Professora Lara Nazzi, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria e professora do curso de comunicação da Unijuí. Muito obrigada pela tua participação, prof. Mais alguma contribuição?
Não, só isso. Agradeço por levantar o tema também para debate. E os ouvintes também podem nos mandar sugestões sobre esse assunto que a gente vai seguir, né, com, assim, divulgando as produções até fevereiro e podemos pensar até para próximas produções também.
Boletim Rádio Web.
Pesquisas do Ministério da Saúde mostram que no período de 2014 a 2015, os números de AIDS no Brasil recuaram em 5,5%. Além da conscientização, a prevenção também contribuiu para a queda nos indicadores. As possibilidades de detecção, com o uso de testes rápidos, ajudaram na melhora dos índices. É o que diz o coordenador do Comitê AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Valdez Madruga.
O diagnóstico é feito através de teste de sangue e, mais recentemente, foi criado um teste de fluido salivar. 15 minutos a pessoa já tem o resultado. ELISA é uma das metodologias mais conhecidas, mas tem outras metodologias, né? Tem os testes confirmatórios, são o Western Blot ou o Imunoblot, tem também o teste rápido e tem o PCR, que é um teste de biologia molecular mais específico, que é o que se usa para a confirmação diagnóstica.
A importância do tratamento e da descoberta da infecção com rapidez e acompanhamento médico é fundamental para a qualidade de vida da população e do paciente.
O paciente tem que passar em consulta médica periódica e hoje é muito importante dizer que quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento da infecção pelo HIV, melhores serão os resultados. Tanto do ponto de vista individual, aquela pessoa que tem a infecção e começa a se tratar, ela vai ter o seu benefício, tem estudos que mostram isso, e também do ponto de vista de saúde pública, tratar diminui a chance de transmitir a infecção para outras pessoas.
Nas grandes cidades do Brasil, existem centros de testagem, postos de saúde especializados, onde o paciente passa por uma pesquisa sobre os hábitos sexuais. Em seguida, ocorre o teste rápido, onde são colhidas cerca de 3 gotas de sangue e detectado, além do HIV, outras DSTs, tais como sífilis e hepatite. O teste rápido tem o resultado divulgado em até 15 minutos e é gratuito. Do Tribunal de Contas, Felipe Menezes.
Notícias da semana.
Ativistas e representantes de entidades recebem o Prêmio Direitos Humanos 2016. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, entregaram na quarta-feira o Prêmio Direitos Humanos 2016. Na 22ª edição, o prêmio é a maior honraria concedida pelo governo brasileiro pela atuação em prol dos direitos humanos em diversas frentes. Ativistas e representantes de 19 entidades receberam o troféu. Em discurso, o ministro Alexandre de Moraes reconheceu o trabalho dos agraciados no prêmio e destacou a importância de iniciativas de educação em direitos humanos. A secretária Flávia Piovesan destacou os vários avanços e políticas promovidas pela secretaria durante os últimos 6 meses, desde a sua posse, entre eles ações como o Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade e da Cultura de Paz e Direitos Humanos, e o Pacto Federativo pela Erradicação do Trabalho Escravo. Além destes, a regularização da situação de programas de proteção a vítimas, testemunhas e defensores de direitos humanos. Conforme a secretária, numa arena global, regional e local, marcada por crescentes hostilidades, intolerâncias e o fortalecimento do ódio, que ambienta discursos em prol do racismo, sexismo, homofobia e xenofobia, hoje, há uma urgência em se expandir, fortalecer e difundir a ideologia dos direitos humanos como a plataforma emancipatória do nosso tempo. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.